Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, eu sou Samara Sadek.
Eu sou o Pedro Henrique e você fica agora com mais um Projetos da Semana.
Vamos falar sobre o que foi proposto para mudar ou criar leis. E alguns senadores convidados esclarecem as ideias e as razões que os levaram a apresentar esses projetos.
E se você quiser ler na íntegra o texto da proposta, tá tudo lá no site do Senado. No final do programa a gente dá mais detalhes.
Então vamos conferir primeiro a quantidade de propostas da semana.
Números da semana.
Nós tivemos 10 projetos de lei do Senado, 3 propostas de emenda à Constituição. Mas além dessas propostas, ao todo, foram 77 novas matérias na semana. E esse número inclui requerimentos, indicações para diretorias de cargos públicos, decretos e resoluções.
E nessa semana em que o Senado teve que decidir pela primeira vez sobre a prisão de um senador, vamos falar de uma dessas resoluções apresentadas para modificar o regimento interno do Senado para que esse tipo de decisão seja sempre em votação aberta.
A proposta veio do senador Regufe, do PDT do Distrito Federal. Ele justifica essa proposta como uma simples atualização do regimento interno do Senado, já que a sociedade não tolera mais o voto secreto no Congresso Nacional, nas palavras do senador.
Hoje há uma diferença entre a Constituição e o regimento interno do Senado, e por causa disso os senadores gastaram um bom tempo discutindo em plenário se a votação seria aberta ou não durante a sessão em que foi confirmada a prisão do senador Delcídio do Amaral.
E agora, falando de projetos que alteram leis, vamos trazer um que trata do Airbnb. Esse serviço é bem conhecido pelos turistas, mas se você nunca ouviu falar disso, é um site na internet para alugar casas ou quartos por temporada.
E o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, chama a atenção para essa nova forma de hospedagem que já é praticada por diferentes empresas em vários países.
A proposta dele é modificar a lei do inquilinato, para deixar claro que o aluguel por temporada tem características próprias, que não se confundem com os meios tradicionais de hotelaria.
O senador defende esse ajuste na lei, que ele considera uma modernização, para evitar que pessoas criem hotéis ilegais. O senador traz uma boa explicação para esclarecer isso tudo.
É para deixar claro na lei do inquilinato que a atividade de compartilhamento de imóveis por período não superior a 90 dias não configura meio de hospedagem, mas sim locação por temporada. Nós estamos regulamentando, nós estamos classificando, nós estamos trabalhando antecipadamente para que não haja, inclusive, os mesmos níveis de proibições que houveram em relação ao Uber. Portanto, trata-se de uma inovação nas leis e nas regras de consumo e a necessidade da gente regulamentar isso para evitar a concorrência desleal, do surgimento de supostos hotéis ilegais que poderiam se aproveitar das chamadas plataformas digitais para exercer a atividade hoteleira sem as devidas autorizações, fiscalização, tributação e para dar a essa atividade um norte, um limite, responsabilidades, definições e assim por diante.
Esse foi o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo.
Outro destaque que trazemos aqui é a proposta de emenda à Constituição da senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás. Ela quer definir um prazo para que o Congresso vote as contas prestadas pela Presidência da República.
Para a senadora, o ideal seria votar no mesmo ano em que as contas chegam ao Congresso. E ela sugere que o recesso do final do ano legislativo só aconteça após a votação dessas contas. Vamos ouvir nas palavras da senadora Lúcia Vânia.
Porque é muito cômodo para nós, como senadores, ir para a televisão e dizer, olha, a presidente não falou a verdade, negou os números. Eu acredito que a sociedade brasileira espera que nós tenhamos condições de impedir que isso aconteça. E a forma de impedir que isso aconteça é estabelecendo um prazo para que a Comissão de Orçamento pudesse se manifestar sobre as contas, assim como o Tribunal de Contas tem um prazo mais ou menos de 65 dias para fazer. Então, eu acho que também o Congresso Nacional tem que ter um prazo para que isso seja feito, para que ela seja introduzida como rotina do Congresso Nacional. É só entrar em recesso após a votação da LDO, do orçamento e das contas. Se, porventura, não for possível em 60 dias, que tenha uma justificativa.
Essa foi a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás.
Mais uma proposta de emenda à Constituição merece o nosso destaque aqui no programa. É uma PEC que veda coligações partidárias em eleições proporcionais.
É uma proposta que se enquadra dentro da reforma política, um tema que tem figurado com bastante frequência na pauta do Congresso Nacional.
Essa PEC tem o objetivo de impedir a criação excessiva de partidos, proibindo a realização de coligações nas eleições para os cargos de vereador e de deputado estadual, distrital e federal.
A intenção é que o processo eleitoral seja mais transparente e que o eleitor saiba realmente em quem está votando e que seu voto vá diretamente para o candidato do partido, evitando os chamados puxadores de votos.
É, esse tema não é inédito no Senado, já foi objeto de outras propostas, como explica o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, e autor dessa PEC apresentada nessa semana.
A PEC 40 dizia do fim das coligações proporcionais. Eu entendo que essa PEC poderia resolver 80% do problema da reforma política, o fim das coligações proporcionais, inclusive para colocar um freio na escalada de criação de partidos, que a nossa democracia não vai aguentar essa escalada de criação de partidos, já com 35 partidos, com 28 bancadas na Câmara dos Deputados e acho que umas 14, 15 aqui no Senado Federal. Então essa PEC seria muito importante, foi aprovada no Senado e reprovada na Câmara. E eu dei entrada agora a uma nova PEC tratando do mesmo tema, do fim das coligações proporcionais. Peguei a assinatura, né, de mais de 30 senadores e já dei entrada aqui no Senado Federal, e que se essa PEC é aprovada, nós vamos aí caminhar para uma reforma política um pouco mais ampla. Eu acho que as reformas talvez não possam valer para o imediato. É por isso que não são aprovadas. Então essa PEC vai valer a partir de 2022.
A gente ouviu aí o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia.
Agora a gente vai falar de um projeto de lei do Senado que teve origem numa sugestão vinda do projeto Senado Jovem Brasileiro. A proposta foi acatada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e virou um projeto de lei.
A ideia é que o dinheiro arrecadado com os royalties do petróleo seja investido prioritariamente em educação básica e no ensino profissional.
Pois é, uma lei complementar aprovada em 2013 já previa essa destinação. Esse projeto vem somar a questão do ensino profissional, garantindo que 35% dos recursos vão para áreas de formação e qualificação de profissionais.
Segundo o texto, a medida também está em consonância com as metas do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, e que prevê mais investimento público em educação.
E ainda sobre reflexo do acidente ambiental ocorrido em Mariana, lá em Minas Gerais, o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, sugere um novo projeto para aumentar penas de crimes desse porte.
Uma das novidades da proposta é a prisão de até 30 anos para o responsável por uma tragédia ambiental que resulte em interrupção do abastecimento de água, ou em mortalidade em massa de peixes, ou em grave perda para a economia local popular.
Pois é, isso tudo aconteceu em Mariana. E ainda sobre esse assunto, Randolph apresentou outro projeto, que trata de uma questão que gerou polêmica sobre a liberação do FGTS para as pessoas atingidas em Mariana.
Randolph quer evitar que acidentes como o que ocorreu nas barragens da mineradora Samarco sejam enquadrados como naturais. Ele altera a lei para que o FGTS também possa ser liberado quando o desastre natural decorrer de ação humana, incluindo a hipótese de crime ambiental de larga proporção.
Esses foram os destaques de projetos apresentados nesta semana no Senado Federal.
E os projetos que a gente apresentou aqui estão disponíveis no site do Senado, senado.leg.br. Procure por atividade legislativa e depois por projetos e matérias.
E se você se interessar, pode cadastrar o seu e-mail para receber notícias sobre como anda a votação desse projeto. Só lembrar que tudo isso está em atividade legislativa, né, Pedro? Em projetos e matérias.
Isso, Samara. Depois de ler esse projeto, se você quiser dar a sua opinião sobre ele, aí o caminho é o portal E-Cidadania, que também está lá no site do Senado. Você pode acessar a ferramenta Opine.
É isso aí. Acompanhe o trabalho do Senado aqui na rádio, no seu computador, no tablet e no celular. e saiba o que os senadores estão propondo para modificar ou criar novas leis para o país.
Semana que vem a gente volta com as novas propostas que chegaram para análise no Senado Federal. Obrigado pela companhia e até lá!
Até lá!
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.